filho não tem manual. Mas bem que poderia. Manual do Filho, com o psicólogo Tiago Tamborini, especializado em comportamento de crianças e adolescentes.
Olá, bem-vindos a este podcast. É o Manual do Filho, um conteúdo jovem pan que conta com a participação do psicólogo Tiago Tamborini. Tudo bom, Tiago?
Tudo bem, muito legal estar aqui de novo nesse estilo gravação ao vivo, eu adorei isso aqui.
Pois é, eu falo assim, estamos aqui nesse podcast, mas a verdade é que agora o nosso podcast é gravado no formato de uma live. Então, todas as segundas, às 19 horas, nos reunimos em youtube.com/asdicasdevida para gravar o podcast, assim, do jeitinho que ele é, entendeu? Se tiver erro, vai ter erro ali ao vivo e com a participação de vocês. Então, se você quer participar, coloca aí, liga o sininho lá no youtube.com/asdicasdevida, segundas, às 19 horas, a gravação deste podcast que você ouve agora em todas as plataformas. Estou aqui com o Tiago e hoje vou confessar, estou fazendo uma consulta ao vivo também, porque tenho muitas dúvidas a respeito disso e acho que vou poder esclarecer junto com o Tiago e com a ajuda de vocês. A gente também pediu uma série de perguntas, né, que vocês fizessem ali nos nossos Instagram. Eu sou Paulinha Carvalho JP, o Tiago é @Tiago Tamborini, e vocês mandaram as suas perguntas, eu usei todas elas para pontuar aqui os segmentos da nossa conversa de hoje, pré-adolescência, quando começa? Vou confessar, Tiago, essa é sim uma dúvida minha, e eu não sei, suspeito que estou vivendo com um pré-adolescente, mas é você quem vai me dizer se tô, se não tô, se isso existe ainda. Teve gente que falou, nossa, isso ainda existe, não é só adolescente, criança e adolescente, tem pré-adolescente? Primeiro, tem pré-adolescente, Tiago?
Muito bem, olha, no meio profissional, no meio acadêmico dos psicólogos, psicopedagogos, pedagogos, psiquiatras, talvez você veja essa palavra caindo em desuso. Ou seja, o pré-adolescente foi um momento histórico que a gente falou muito, mas hoje há um certo questionamento sobre pré-adolescência. Aliás, vale dizer que a própria adolescência é uma invenção moderna. Eu gosto de lembrar que até bem pouco tempo atrás não existia adolescência. De criança você se tornava adulto e vambora, porque a gente entrava na vida mais cedo. Nós casávamos mais cedo, tínhamos filhos mais cedo, trabalhávamos mais cedo e vivíamos menos, né? Então, nós temos a psicologia estudando a adolescência 30, 40 anos para cá. Mesmo se você pegar os grandes teóricos, né, da psicanálise, como Freud, Lacan, Melanie Klein, Winnicott, eles vão falar da criança, transição adulto, mas adolescente, muito pouco. Então, a pré-adolescência talvez seja caindo em desuso, mas eu gosto dessa licença poética, eu tenho que ser honesto, porque ela me ajuda de forma didática a conversar com os pais sobre a transição entre o filho criança para a adolescência. Porque, por mais que muitos pais, Paulinha, digam assim, meu filho acordou adolescente, comum, né? Falando, Thiago, eu não sei, de repente o meu filho acordou outra pessoa, o que aconteceu com ele? Por mais que eles digam isso, as características da adolescência, elas têm aí um período que elas vão surgindo. Primeiro uma, depois a outra, até que todas se instaurem.
Ah, vai, quais são essas primeiras, Thiago?
É nóis, vamos lá.
Peraí, primeiro assim, existe uma coisa a dizer, não, é com uma certa idade. É tipo assim, ah, não, é a partir de tantos anos que começa, ou não, porque, enfim, a gente tem crianças que se desenvolvem mais cedo, outras que demoram um pouco mais, então é mais fácil ir por essas características aí.
Assim, ó, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, 12 aos 18, adolescência. Então, pré-adolescente seria antes dos 12 anos de idade, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. No entanto, se a gente for olhar de forma neuro, eu até falo do nosso episódio específico sobre a adolescência, que é o primeiro da segunda temporada.
Primeiro aqui da segunda temporada.
Eu falo lá, assistam lá, que ouçam lá, que vocês vão curtir também, que complementa a fala de hoje. Naquele episódio eu dizia, existe também uma percepção neuro sobre a adolescência. E nesse caso, o cérebro adolescente ficaria pronto, portanto, seria um cérebro adulto. isso pode acontecer 25 anos ou mais. Então, a gente pode dizer que a adolescência Caraca. Poderia durar até seus 20 e tantos anos. Isso, neurociência.
Que desculpinha! É... Aquelas loucas, aquelas mães se... loucas, né?
Já. Papinha, vamos combinar uma coisa? Se a gente entender a adolescência como um comportamento, não puberdade, já vamos diferenciar. Adolescência. Se a adolescência é um comportamento, olha o que não tem de adulto de 40, 50 anos de idade com comportamento adolescente.
Tem. Então, chama a síndrome de Peter Pan, não chama?
Exatamente. Tem muito pai querendo ser amigão do filho para ir pra balada junto, curtir a night e não percebeu que são nights diferentes, papai e mamãe, né? Então, a gente tem aí sim uma realidade que às vezes inclui olhar para a adolescência como comportamento, aí botar prazos não vai combinar. Tá. Mas aí, vamos lá, vamos de forma objetiva, né, Paulinha? Primeiro, assim, puberdade. É, puberdade. Puberdade é um bom indício de idade. Então, quando o seu filho entrou na puberdade, a menina teve a primeira menstruação, o menino já começa a ter pelos pubianos, aumento do pênis, começa a viver a sexualidade, né? Então, você começa a perceber porta trancada, vídeos que você não quer que o pai e a mãe assistam, então você esconde o computador, luz do quarto apagada. Uma grande chance da puberdade ter indicado a entrada na adolescência. No entanto, você pode ter algumas características da adolescência antes. 8, 9, 10, 11 anos de idade, vai depender de cada filho. Quais características? Isso é importante. Vai. Depende do filho que agora a mãe ou o pai que nos ouve. Mas as principais, e vai depender, sei que cada um vai ter uma no primeiro. Comum. Aumento de agressividade. Isso é a mais clássica. O filho fica mais agressivo, fica mais...
Eu vou pegar a minha listinha aqui, vou ver para quantos eu vou dar tique para ver se eu estou vivendo ticando. Com pré-adolescente. Vai. Agressividade, sim. Aumento, né? Tá tendo então... um aumento, assim, do discurso mais agressivo.
Isso, aumento da agressividade é um clássico. Dois, apatia. Então, o adolescente costuma ter uma certa dificuldade de sentir prazer. Tudo fica chato, monótono, besta. Tédio. Gostava de esporte, não gosta mais. Tédio. Tédio e adolescente são quase sinônimos. Assim, é um clássico.
Vamos aqui, tá? Já estamos com dois checks.
Tédio é muito comum na adolescência. É um outro clássico da adolescência, além da agressividade e do tédio. Afastamento das relações familiares. Eu começo a não querer interagir como eu gostava antes. Então, eu não quero mais brincar junto, eu não quero mais bater papo, eu não quero mais opinião, eu quero eu que sei, eu é que mando, eu é que gosto, eu é que é legal. Então, eu volto para mim, para os meus amigos, e distanciamento da família, um clássico também. Quatro, a construção das próprias identidades sociais. Então, o adolescente costuma procurar uma identidade no meio social que ele vive. Então, o surfista, o skatista, o geek, o nerd, o cada
gamer.
Um dentro da gamer, o cada um dentro da sua da sua tribo. É comum que eles procurem tribos para que eles possam se identificar a partir desse grupo, já que agora papai e mamãe não é mais uma referência de identificação. Pelo contrário, papai e mamãe agora representam o inverso daquilo que eu quero buscar para poder ser eu, porque senão eu sou uma extensão deles. Ok? Sexualidade começa a tomar um pouco mais de corpo, então as curiosidades sobre o sexo começam a mudar. Uma criança de 5, 6 anos pergunta para a mãe de onde vêm os bebês. Talvez de 10, 11 já pergunte como é que faz, né? Não é de onde vem. Não é assim, como é que eu fui parar na barriga?
Já fui confrontada com isso.
Lógico, porque você começa a ter uma curiosidade sobre o sexo e não mais só sobre a sexualidade, né? Olhares começam a mudar também, né? Os pais relatam, o pai que tem uma filha menina começa a falar, eu tive que parar de andar pelado porque eu vi que ela começou a olhar para o meu corpo com um olhar mais de curiosidade, de interesse do que naturalidade. A mãe fala, ele começou a olhar para o meu seio de uma maneira que me constrangeu. Acontece, porque começa a entrar o sexo na sexualidade. Tá? Então, quando será um pré-adolescente? Quando parte disso quando indicativos disso começarem a surgir. Lógico,
também não tem uma mudança física, assim, Thiago, um tipinho meio... É, sei lá, não será aquela criança magriça, magricelinha, né? Toda coisinha, aquelas janelinhas do dente, e de repente já tem dois mentex desse tamanho, assim, uma coisa desproporcional. Aí começa a ganhar um outro tipo de corpinho, assim, né? Uma coisa até meio desajeitada, não sabe se vai para lá, se vai para cá. Não tem um lance físico também?
Isso é a puberdade falando. Então ele tá a ponto, se ele não entrou... Com 9 anos, não acredito, a menos que ele tenha tido uma puberdade precoce, aí tem que correr no pediatra aí, mas...
É, só falta essa, uma puberdade precoce.
Não deveria, mas existe, né? É uma questão da
hormonal. Tem que olhar.
Mas a puberdade, que são os indicativos de mudança neuro e hormonais, esse trazem todas essas mudanças aí. Adolescente, já viu como adolescente fica desengonçado? Porque cresce primeiro membros. É muito louco isso, né? Porque tem que dar sustentação. Então, primeiro cresce os membros, a gente fica meio... Adolescente é muito estabanado por natureza, eles são desengonçados, assim, eles derrubam tudo, deixa cair tudo. E é natural, porque eles não têm ainda percepção, eles crescem muito rápido, eles têm o estirão. Então, o cérebro deles ainda não tem a percepção do tamanho dos membros. É uma confusão geral. Espinhas, né? Então, surgimento de maiores espinhas, porque aumenta a oleosidade da pele por conta do aumento de gordura corporal e todos os detalhes que isso vem à flora. Então, existe sim as mudanças indicativas através do físico, sem sombra de dúvida. A menina cresce o seio, aumenta glúteos, muda o quadril, o menino pênis, pelos pubianos... E assim vai. Ejaculação, né? Então eles depois ali por volta de um ano e pouco, se eu não me engano, não tenho certeza absoluta, começa já a ter a questão da ejaculação presente na masturbação e assim vai.
Bom, eu constatei que eu acho que eu tô com um pré mesmo adolescente. Ainda não deu esse jump aí, enfim, hormonal e tal, mas tá já numa questão bem ali de questionamento frequente dos pais, bastante tédio, né? Um tipo de discurso um pouco mais agressivo, uma coisa até impertinente. Digamos que despertou a mãe louca que existe dentro de mim. E nesse sistema que a gente está vivendo, pandêmico, digamos que é muito difícil, porque eu acho que essa parte da identificação com os amigos, que é muito importante, né? Tá um pouco ou totalmente tolhida, porque... Cadê a minha turma, que eu não ando com ela, que eu só consigo falar com ela através do computador, né? Isso aí tem complicado um pouco a situação, né, Thiago? Porque o adolescente está nessa briga com os pais e está trancado com eles, né? Esse pré-adolescentezinho.
Esse é um detalhe muito importante que você tocou, Paulinha, muito mesmo. Eu diria que... Uma das principais questões que hoje um profissional da área da psicologia que trata adolescentes precisa ficar atento seria o fato de que não é nem de longe o momento deles estarem trancados com os pais em casa. Porque é exatamente o momento em que eles começam a sair desse vínculo com os pais. Que eles tiram, eles quebram parte dessa simbiose. E os pré-adolescentes, como assim estamos chamando, essas crianças entre 9, 10 e 11 anos de idade, são crianças que estariam vivendo os primeiros passos dessa ideia. Aquela criança que começa a estar com o amigo de maneira mais solta, que começa a querer ir num shopping sozinho, que vai dormir na casa dos amigos com mais facilidade, que quer viver mais as relações de amizade como uma referência de certo e errado. Então, essas crianças pré-adolescentes, e os adolescentes também vão aproveitar que a gente está falando aqui, estão, sem sombra de dúvida, sofrendo mais nessa dificuldade de estar longe de pai e mãe. Qual é, portanto, a responsabilidade dos pais que nos ouvem agora? Fazer mais esforço para dar para os filhos os espaços que ele precisa. Porque ele não vai poder fugir, ele não vai poder fazer isso fora. Então, permitir que o seu filho fique quieto no canto dele, que o seu filho fique trancado no quarto de vez em quando, que o seu filho não queira estar com você o tempo inteiro, que ele não queira contar tudo, que você não tenha que saber tudo que ele está fazendo, é maravilhoso. Porque agora é a fase de tipo, papai, mamãe, vou fazer o seguinte, eu vou dar uma volta e eu já volto. Eu volto lá para os meus 20 anos de idade ali, quando a minha adolescência se estruturar melhor, E eu pensar assim, legal, eu não sou igual meu pai e minha mãe, eu só tenho referências. Ufa, tá tudo bem. Aí eu volto, viu, papai e mamãe? Mas por enquanto eu preciso dar uma volta. E essa volta significa não quero vocês como referência. E tudo bem, eu tenho muito pai que sofre errado, Paulinha, sofre errado. Acha que romantiza, sabe? Acha que tem que ser aquela relação maravilhosa de amizade, de troca, de não sei o quê. E, meu, passar pela adolescência, para a maioria, é perrengue mesmo. É.
Olha, conflito. Parece que é mesmo. Porque se eu fiz a mãe louca, amores, Nath dos Anjos está aqui botando pergunta na nossa live, dizendo, rindo e dizendo assim, me identifico. Despertou a mãe louca dentro de mim. Boa noite, Nath dos Anjos. E ela disse o seguinte ainda, ó, meu filho tem 11 anos e questiona tudo. É aquela frase, isso é injusto. É um clássico isso, Thiago. Não é, é um justo. Clássico. Isso é injusto.
Paulinha, nós construímos um monstro, viu, Nath? Nós construímos os monstros, agora a gente que lide com eles. Eu vou explicar. Olha só. Pega uma criança de 1 ano e meio, 2 anos de idade atualmente, que não fala ainda, fala nada. Você já vai ter gente dando palpite. Será que tá tudo bem? Nossa, mas o meu com 1 ano e meio, 2 anos já falava. Nossa, mas será que não é bom levar na fono? Nossa. Piaget, grande estudioso das fases do desenvolvimento infantil, dá 3 voltas no túmulo. Ele fala, oh, tem só 1 ano e meio, 2. Calma, que tem toda uma fase de desenvolvimento da fala aí que vai longe. Só que a gente está cada vez mais exigindo um desenvolvimento precoce dessas crianças pela forma com que a gente lida com elas. Eu adoro dar esse exemplo, porque quem se reconhecer nele já dedou a idade. Quer ver? Você lembra, Paulinha, daquele patinho que era um patinho que costumava vender na feira? Ele era um patinho de madeira, vinha com, sim, um cabo de madeira, duas rodinhas. Asinhas. E você empurrava com cabo de madeira, você empurrava ele, ele batia asinha de madeira, biquinho de madeira, pintadinha a madeira.
Sim.
Se esse patinho fosse vendido hoje, esse patinho falava, botava ovo, voava sozinho, o ovo eclodia se ele chocasse, saía pintinho de dentro do ovo, chamava ele de mamãe. Então, hoje, a maneira com que essas crianças são estimuladas é infinitamente mais intenso do que em outras épocas. Bom ou ruim, não é a questão do nosso podcast hoje. Podemos fazer um depois para vocês saberem a minha opinião. Eu vou me meter a besta agora. Mas o fato é, estas crianças se tornaram precocemente estimuladas com vocabulário, capacidade de raciocínio. Olha os joguinhos que a gente hoje quer jogar com eles, como eles são mais estimulantes no raciocínio. Na identidade visual, as coisas têm acendem, elas têm brilho, elas têm contraste. Olha os desenhos. Olha os desenhos. Eu tinha, já lembrei em outros podcasts aqui, eu tinha uma vitrola que a minha mãe tinha, que a tampa virava o alto-falante e aí você colocava o disquinho para ouvir a historinha contada. Então era uma história contada num disquinho. Põe um DVD do Nemo hoje. Você quer comparar com a história que eu ouvi do peixinho com uma nadadeirinha pequenininha que se perdia? Hoje você tem um estímulo muito grande. Então o que aconteceu? Essas crianças se tornaram naturalmente mais, com mais recursos. Eu ia falar armas, mas não é uma boa palavra. Recursos.
É, não.
Eles se tornaram com mais recursos para nos questionar. Isso significa que quando eles vão crescendo, eles vão dando mais trabalho. Simples assim. Mas nós criamos um monstro, agora a gente que lide com eles. Porque essas crianças começam a ter muito mais capacidade. Ó, Raquel aí. Oi, Raquel.
Raquel Waddington escreveu pra gente assim: início da pré-adolescência junto com pandemia é surtante. Minha filha tem 11 anos e tem todos os sintomas que o Thiago falou. Então, Raquel, fica aqui com a gente, já bota seus questionamentos, porque eu acho que esse papo, de fato, vai longe. Porque tinha uma pergunta que colocaram no Instagram para o Thiago, dizendo assim, a respeito de preparar os filhos para essa fase. E agora, pelo que o Thiago está falando, na verdade, acho que a gente tinha que despreparar um pouco eles. Eu acho que a gente está preparando muito essas crianças. Estão muito preparados. Estão preparados até demais, Thiago. Não sei.
Mais ou menos isso. Preparar os filhos para essa fase significa desde que nasceu, dar para o filho aquilo que ele precisa para o momento em que ele está. Isso significa prepará-lo para a fase. Porque o que acontece é o seguinte, ó, existe uma geração de pais, eu estou falando geração, porque às vezes o pai que ouve a gente, né, os pais que ouvem a gente, pai, a mãe, ele acha que, de repente, eu estou falando só dele. E fala, meu Deus, olha lá, sabia. Mas não pai e mãe que nos ouve. Eu estou falando de uma geração, tá? Que eu me incluo como pai, que se eu não tomar cuidado, eu entro na mesma onda. E boa parte disso aqui que eu estou conversando, já cometi como erro e tive que me rever. Então, calma. Seguinte, é comum que os pais cometam erros ao longo da primeira infância que vão dificultar a adolescência. Famoso limite. Já falamos tantos livros, tantas teorias, ou seja, filhos que crescem sem limites, sem o contorno de entender que não pode tudo, que não pode a qualquer momento, que não pode sempre. Pais que querem ser os bacanudos, os legais e os amigões da relação e que não conseguem impor uma relação de respeito de quem indica para o outro que existe ali um patamar de hierarquia a ser respeitado, porque é assim na vida. Ponto final. Então, existe ali uma série de características e condutas da primeira infância e até essa entrada aí dos 9, 10 anos de idade, que os pais precisam sim estar atentos para não criarem adolescentes tiranos, né? Para dizer assim, ó, cara, é o seguinte, eu dou o espaço que você está pedindo, mas você não é turista aqui dentro de casa, você tem obrigações, você tem uma relação comigo de troca e não só de subserviência minha e assim por diante. Tá? Então é possível preparar os filhos para a adolescência nesse sentido. A outra preparação é a preparação emocional, né? De quem vai conversando sobre a sexualidade nos momentos em que esse assunto surge, de quem vai preparando a menina para a primeira menstruação, para que ela saiba lidar com isso, porque a gente sabe quanto isso às vezes para as mulheres é desorganizador, é constrangedor, é difícil. E preparando a questão que envolve a sexualidade em termos do sexo em si, sobre formas de preservar o próprio corpo do outro, respeito ao corpo do outro e ao próprio corpo, e assim por diante. Então, preparar para a adolescência também é preparar pela primeira fase da vida adulta, né? Aquele momento em que eu vou começar a viver lampejos, como é que fala? Pílulas da vida adulta, e que, portanto, eu tenho que estar preparado para isso por conta do que isso representa, como riscos, e prazeres também, não só riscos, por que não, né? Mas tem aí, nesse caso, uma preparação, sim.
Thiago, tem aqui um depoimento, né, do mundo futebol, porque a gente está falando dessa vontade de ter uma primeira infância legal. Às vezes os pais estão sempre na proposta de conseguir isso, mas às vezes eles não estão. E é o que traz aqui o mundo do futebol. Ele diz que tem dois filhos que cresceram sob a sombra da depressão da mãe deles. O mais velho viveu a depressão da mãe quando estava na pré-adolescência e hoje colhe os frutos ruins disso. Pode acontecer, né, Thiago? Às vezes o adulto não está inteiro, está passando por uma doença, enfim, por uma depressão, e não pode entregar tudo aquilo que gostaria, né? Porque eu acredito, de olhos fechados, que todos os pais tentam entregar o melhor que eles podem, né? Uhum. Sim. E às vezes não é o suficiente, infelizmente, e às vezes por causa de uma doença como a depressão, né, Thiago? Isso de fato pode trazer um prejuízo, assim, na vida do adolescente, e tem como retomar? O que é que você acha disso?
Claro, eu acho que todas as circunstâncias que envolvem os desafios das relações familiares, separação de pais, com separação muito litigiosas, com muitas brigas, patologias que os pais possam carregar como a depressão, mas tantas outras patologias psíquicas que podem acometer, síndrome do pânico, ansiedade crônica, ou outros diagnósticos. Então, tudo isso serão desafios que o adolescente, claro, a criança e o adolescente, claro, vão ter muita dificuldade para enfrentar pela imaturidade que carregam de vida, né? Pelas poucas experiências, já é difícil para um adulto enfrentar. Agora, nada como a terapia para essas crianças e adolescentes, então buscar um profissional que possa ouvi-las e trazer um lugar aí novo de olhar para isso, e do próprio pai e da própria mãe poder revisitar isso e tentar fazer também um resgate dessa história, né? Mas é isso, com certeza essa mãe não escolheu ter depressão como ninguém escolhe ter depressão. E dependendo do nível que essa depressão foi, certamente o filho sentiu mais essa questão.
Tiago, a gente falou dessa questão, então, dos filhos, de entregar o que eles precisam para passar pelas fases que eles precisam passar, que, obviamente, o que acontecer ali na primeira infância, enfim, vai refletir na adolescência, e a gente tem falado bastante sobre isso. Agora, os pais, você acha que eles têm que se preparar também para enfrentar essa adolescência? Se munir, por exemplo, de uma paciência, sabe? Não adianta ir lá cutucar, deixa o menino, respira 100 vezes. É mentalismo, sim, vai passar, não sei. O que é que os pais podem fazer para passar por essa fase que é difícil, né? A gente vê todos os pais comentando. Quando meus filhos ainda são pequenos, aí fala assim, nossa, só piora. Porque você fica com uma cara assim, você não sabe se você ri, se você chora, você dá um abraço no pai, né? Tipo, ah, tamo junto nessa, todo mundo. Mas... E aí, dá para se preparar, um pai, se preparar para enfrentar esse momento aí esperado da adolescência, da pré-adolescência?
Boa, muito bem. Olha, eu acho que os pais que se preparam para a pré-adolescência e depois da adolescência são aqueles que buscam conhecer o que é a adolescência. Esse pai tem muito mais chances de lidar melhor com isso. Então, o pai que entende que a pré-adolescência é a fase de transição entre uma criança que tem o pai como referência, proteção, aconchego, troca, e que nada mais significa entrar na adolescência do que dizer, tá bom, agora eu quero saber quem sou eu. Então, buscar as minhas referências, a minha visão de mundo, a minha maneira de se relacionar com ele. E para que eu possa fazer isso, eu preciso dar uma rompidinha aí, alguns mais, outros menos, mas eu preciso dar uma rompidinha na relação com a minha família para poder me ver desvinculado deles. Esse pai já sai com o pé na frente de preparo. Porque ele não vai ser aquele pai, como muitos que me procuram de pré-adolescentes e depois adolescentes, me dizendo assim, Tiago, estou preocupado porque não quer fazer mais nada comigo. Não quer interagir mais comigo. Não quer mais... Está muito difícil o diálogo. E aí eu vou falar assim, então, é isso aí. O seu papel é continuar buscando coisas para fazer, então você vai continuar buscando estratégias, mas sabendo que o fato disso ser difícil não indica um problema familiar. Conversava este final de semana com a minha cunhada sobre isso. Ela dizia para mim assim, Tiago, tá difícil as coisas aqui. O filho dela fez 14 anos, já adolescente. E a gente tava brincando porque no grupo da família de WhatsApp ali, ela falou, ai gente, tô... Olá, hein? Um pré-adolescente fazendo aniversário. Falei, oi, deixa eu te falar, 14? Adolescente. Ah, é mesmo, né? Tal. Então, estávamos conversando sobre isso. E aí, ela dizia, ai, Tiago, mas está tão difícil as coisas aqui, porque, olha, a gente viajou agora, só nós, em família, para fugir um pouco dessa realidade aqui de home office, school, não sei o quê. E, meu Deus do céu, o tempo inteiro querendo ficar no celular, estava na praia, com sol, uma casa legal e não queria saber de fazer outra coisa, não ficar no celular, no videogame. Nossa, olha, você sabe que a gente teve que, sei lá, teve uma hora lá que foi legal, que a gente conseguiu jogar cartas, a gente jogou truco, eles adoraram, que a gente ensinou eles a jogar truco. Depois teve um dia que a gente jogou um jogo de tabuleiro. Eu falei, então, mas é isso.
Ué, foi bom, hein? Pra sua família. Eu achei bom também.
O seu papel qual é? É de criar estratégias, umas que vão funcionar, as outras tantas não, sabendo que é normal ser difícil e não um problema, como se sua família estivesse vivendo uma crise. Não, é normal. O adolescente fala assim, deu de brincar com papai, com mamãe. Deu de brincar. Se eu entrar na internet agora, eu vou estar com os meus amigos, eu vou estar falando sobre coisas que têm a ver com o meu núcleo de interesse, eu vou estar falando com aquela menina ou com aquele menino que me interessam. Eu posso entrar num site de vídeos pornográficos, que mamãe, que papai, que nada, eu quero fazer as minhas coisas. Então, o pai e a mãe que entende isso já sofre bem menos.
Tiago, outra coisa, né? Fala. Não, pode, não, complementa. Não.
Só para complementar, né? Isso faz com que o pai não romantize a relação entre ele e o filho. Então, os pais que ficam buscando relações romantizadas, o que é relação romantizada? Aquela família que quer viver com o filho uma relação sem conflito, sem trocas de opiniões um pouco mais esquentadas, sem ter dificuldade para impor limite. Gente, ninguém gosta de limite. Filho não tem que gostar de limite. Filho não tem que achar limite legal. Filho não tem que agradecer limite. Filho tem que ter limite. Você entende a diferença disso? Ou seja, filho precisa ter limite. Ele não precisa gostar de ter limite, nem achar bom ter limite. Ninguém gosta. Então, esse pai que entende isso é aquele pai que na adolescência respira, conta até 10 e fala, bora enfrentar junto com ele uma fase que, diga-se de passagem, eu acredito nisso, porque trabalho com isso, fiz essa escolha, né? Uma fase muito bonita, Paulinha, porque é uma fase de construção do sujeito enquanto quem ele é para o mundo. É a hora que ele começa a ter as próprias opiniões, é a hora que ele começa a ter a própria maneira de enxergar, é a hora que ele está menos preocupado sobre o que o pai e a mãe pensam e mais preocupado sobre o que ele pensa, sobre o que ele acha que é importante. Pô, puta fase legal, fase de escolhas, de tomadas de decisão, de desenvolvimento da autonomia. Caramba, é uma fase difícil? Lógico que é, mas é uma fase muito bonita, é uma fase muito gostosa, se você, pai e mãe, olhar também por esse viés.
Tem algumas perguntas chegaram no seu Instagram, Thiago, em relação aos amigos e a dificuldade de se encaixar em turmas, né? Então eram ali crianças de 11, 12 anos, que para se encaixar, os pais imaginam que, enfim... estão tendo que fazer qualquer coisa que o amigo queira, sabe assim, estão tentando a qualquer custo, ou, por exemplo, crianças tímidas que estão sentindo dificuldade nesse momento, quando esses grupos de amigos são tão importantes. Como que é isso daí, Thiago? Porque até então, né, todo mundo criança brinca com todas as crianças, né, a gente sabe disso, é só juntar as crianças na mesma sala, elas não se conhecem. Dá 5 minutos... elas já estão super amigas, Ju, Malu, assim, eles têm apelidos, eles já criaram uma sinergia, assim, são besties. Isso com criança. Sim. Quando dá essa pequena mudança, essa pré-adolescência, adolescência, as coisas mudam, Thiago? Fica mais complicado? Tem um rito aí de passagem? As amizades é uma coisa séria, assim? Já não é tão simples?
Os grupos tomam força, tá? Aliás, existem outras regiões do mundo aí que é até mais forte isso. Você pega, por exemplo, o americano, as escolas americanas, você tem ali grupos ainda mais fortes. Eu sei disso porque eu tenho pacientes que viajam para intercâmbio, eles voltam falando, você acha que aqui tem panelinha? Eles chamam de panelinha. São os grupos que se organizam, cada um com as suas afinidades, né? Você acha que aqui tem panelinha? Você não sabe lá. Lá é o seguinte, lá na hora do refeitório é a mesa de quem... Igual a gente vê em filme mesmo. É a mesa de quem joga. É a mesa de quem é nerd, e não mistura não que vai dar ruim e tal. Então, existe isso, aqui no Brasil não é diferente, acho que só um pouco menos intenso, mas lembrem-se, a adolescência é uma fase onde o adolescente está num certo limbo. Eu gosto da analogia assim, ó, ele não aprendeu a nadar completamente, mas ele já soltou da borda de uma piscina e ainda não está segurando na outra. Ele está no meio da piscina e ele soltou de uma borda, que é o papai e a mamãe, criança, mas ainda não é adulto para segurar na outra e se sentir tão seguro. Então, ele está ali num momento perigoso de percepções. Ter um grupo, ter coisas que o validem, é muito importante nessa hora. Dá segurança, é como se fosse uma certa boia imaginária, sabe? Então, esse grupo costuma ter muita força mesmo. Aí os pais se angustiam, falando assim, mas ele não tem pensamento próprio. Ele vai de acordo com o grupo. Se o grupo falar pula da ponte, ele pula também e tal. Mas sempre foi assim. Sempre vai ser. Você tem que ter construído uma educação com bases sólidas, dando esses limites que eu falei, porque... né? Eu bato muito nessa tecla, quem ouve meus podcasts aí desde os primórdios sabe o quanto eu sou exigente com relação a isso, porque eu não concordo com eu confio como referência para tomar decisões, porque a confiança tem que ser contextualizada. Eu confio na minha filha para um monte de coisas, mas ela tem 6 anos, eu não posso confiar ela para atravessar uma avenida de 5 faixas. Simples assim. Tem confianças dentro do grupo, do contexto que ela está inserida. Então, esses pais que percebem isso, eles vão, de uma certa forma, proteger naturalmente o filho diante das escolhas que eles vão permitir os filhos tomarem, mas tem que saber que o filho está muito ligado no grupo. Aí existe aqueles que têm mais dificuldade de se encontrar em algum grupo. Por N motivos, Paulinho, às vezes os mais simples. Azar. Tipo, a escola que ele estuda e a turma que ele está não tem ninguém com as afinidades dele. Acontece. Sim. Às vezes os mais complexos, indicativos de uma patologia desse próprio adolescente. Então, a criança, às vezes, ela passa mais desapercebido. Algum tipo de dificuldade de vínculo social, de fobia social, de autismo leve. É super comum passar a infância. Ah, aquela criança que era... tinha algumas características comportamentais que ninguém entendia muito bem. Ah, ele matura, é tal. E quando bate ali na portinha da adolescência, começa a ficar mais evidenciado que talvez tenha um diagnóstico a ser feito, né? Então, existe aí um monte de situações, eu não poderia falar de uma, cada uma delas, mas que traz, pode trazer mais dificuldade para um adolescente se sentir pertencente a um grupo, ou pré-adolescente, se for o caso. Aí tem que avaliar o caso a caso. Às vezes, Paulinho, a gente toma decisões importantes, do tipo mudar de escola, mudar de prédio, sabe assim, mudar de condomínio? Vamos para outro lugar, vamos num lugar onde tem outras crianças, tá? Porque pode acontecer.
Tiago, eu sei que criança não namora, mas eu acho que os adolescentes sim, né?
Assim
que começa esse interesse, assim, bom, você já falou aí que tem esse despertar sexual, hormonal, etc e tal. Mas teve alguns pais com dúvida a respeito disso, da idade em que isso pode começar, da idade em que pode acontecer um namoro, enfim.
Então, eu acho que é bem delicada essa situação, porque atrelado às drogas, talvez sejam os dois grandes perigos da adolescência, né? Sexualidade e consumo de drogas. Ambas envolvendo prazer, não é à toa que é por isso que elas são perigosas, né? Mas uma delas pode ser saudável, a outra não, né? A sexualidade tem um lugar muito importante e saudável no desenvolvimento humano, as drogas assim não entendo. Então, esse pai e essa mãe precisa, primeiro de tudo, entender que entrou na puberdade, ou seja, os hormônios começaram a dar o recado, não vai ter escapatória, a sexualidade vai estar presente, assim espera-se. Tá? Então o interesse pelo sexo, o interesse pelas descobertas do corpo, pelos prazeres do corpo e tal, vão se intensificar. É a hora de, se você ainda não fez, porque já deveria ter feito, incluir orientações. Orientar sobre maneiras de se preservar, orientar sobre situações que você tem que se proteger, como lidar com o outro, né? Eu bato muito numa tecla, ainda mais por ser homem e pai de menina, né? Ou seja, eu acho que a responsabilidade é muito grande daqueles que educam meninos, porque é muito comum você ver diálogos e discursos que, de forma velada, às vezes nem tanto, mas estou falando velado agora mesmo, que o pior é que nem é sempre velado, que vem no velado um discurso machista de relação com o corpo, de relação com a menina, de relação das relações humanas. Então, é muito responsabilidade. Ninguém nasce machista. Né? Ninguém nasce sem saber lidar com os limites do outro. Isso é construído sócio-histórico. Né? Hoje em dia tem uma frase, Paulinha, que eu me arrepio, e geralmente nos meus grupos de amigos, quando isso surge, gera briga, que é aquela famosa frase assim, é criança ainda, mas pelo menos está falando do sexo oposto. Porque do jeito que as coisas andam hoje, já tem que dar graças a Deus que pelo menos é com o sexo oposto. E falam isso às vezes na frente da criança, na frente, né? Isso é comum, Paulinho, é muito comum. As pessoas acharem que hoje existe uma cultura da homossexualidade ou do plural da sexualidade e fazerem disso quase que uma lavagem cerebral nas crianças com medos que não fazem o menor sentido. Então, eu acho que começa por aí, né? Educar o seu filho para uma sexualidade saudável, né? Aquela que indica o que há de legal, de gostoso e seguro no desenvolvimento da sexualidade. 2, ter limites. Porque uma criança, um pré-adolescente de 10, 11 anos de idade ainda é mais criança do que adulto e ainda está mais próximo da fase infantil do que adulta. Então, saber também pôr limites para esses filhos é fundamental, porque estimular não é o caminho, dar liberdades absolutas também não é. Claro, a proibição, aquela coisa tipo fazer disso também um vendaval, é complicado, porque daí vocês também estimula. Mas tem que dar limites. Então, assim, minha filha tem 10 anos de idade e falou que está namorando. O que ela está chamando de namorar? Porque, né? Vamos pegar na mãozinha, andar junto, né? Tem toda ali uma... tem uma coisinha deles brincarem disso. Qual é o nosso papel? Orientar. Falei, não, filha, ó, peraí, eu acho que namoro tem momento, tem idade, né? Me explica um pouquinho melhor o que é isso. Aí você vai ter diálogos e trocas que você vai ouvir e vai se tranquilizar ou não. Porque Se não for namoro, for só aquilo que ela está chamando de um vínculo onde ela elegeu alguém para ser mais, né, a paquerinha ali, não estimula e também não cria um alvoroço. Agora, não, peraí. Não, a gente estava no banheiro da escola. Não, a gente no outro dia foi atrás da escada não sei aonde. Aí você tem que ter um limite maior imposto para essas crianças, porque pode viver situações muito delicadas para o desenvolvimento humano depois e emocional. Tá? É fato.
Mas uma coisa que você falou é interessante, né, Thiago? Às vezes a gente está tão preocupado em responder que a gente não ouve primeiro, porque às vezes a pergunta é muito mais simples
do
que eles querem ouvir do que o tanto que você quer explicar de 10 milhões de coisas, entendeu? Né? Então, isso foi uma dica que até uma vez a Paula Napolitano deu, que é uma sexóloga que a gente conversa bastante, até já veio aqui ao podcast, né? Ela sempre fala isso. Ah, você quer saber o que é sexo? Tudo bem. O que é que você acha que é sexo? O que é que você já viu sobre isso? Onde você já viu? Me conta. Vamos partir da onde você sabe, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que às vezes a gente fica tão atrapalhado na hora, né? Que vem a pergunta, que todo mundo sabe que vai vir, mas você nunca sabe quando. E aí você se esquece que às vezes é uma coisa simples, muito segmentada que ele quer saber. Ele não quer estender aquilo, enfim, para um tratado a respeito da sexualidade.
Só que gente...
entendeu alguma coisa muito pontual, né?
E aí, aliás, você pode... a gente tem um episódio específico disso com a Paula, né? A Paula,
exatamente.
A gente falou só sobre sexualidade na adolescência. Paulinha, isso vem da pedagogia. Conhecimento prévio. Toda pergunta tem um conhecimento prévio. Não dá para perguntar sem conhecimento prévio. Se eu te perguntar assim, ó, que cores tem naquele quadro? Eu posso não saber que cores são, mas eu sei que existe cor e que ali tem cores. Eu tenho conhecimento prévio, senão como é que eu... Então, o que, que eu faço quando meu filho me pergunta que cores tem naquele quadro? Eu pergunto para ele, que cores você acha que tem ali? O que, que você acha que são cores? Onde mais você já viu cores? Aí eu vou ter uma referência. Se ele me falar toda a palheta de cores que existe no universo, eu vou ter que responder com cuidado sobre esse quadro aqui. Mas se de repente ele falar, não sei, outro dia eu ouvi falar de amarelo. Existe amarelo, né? Calma, olha só, o balão é amarelo. Pronto. Aquele pai, aquela mãe que se desespera, meu Deus do céu, meu filho me perguntou de onde vêm os bebês. Para muitos, dependendo da idade, basta responder da barriga. E vai crescendo, as perguntas vão mudando, né? Então, como é que eu fui parar na barriga? Opa, já é mais elaborado, né? E aí você vai, como é que você acha, minha filha? O que, que você pensa sobre isso? E aí você vai de acordo com a fantasia e traçando, sem mentir, mas traçando de acordo com o conhecimento prévio.
Ah, eu tô rindo que eu tô só recapitulando as situações que eu já vivi.
Muitas, né? Imagina.
Tá engraçado. Já dá para escrever uma crônica aí. Raquel Washington participando aqui com a gente da gravação do podcast. Acho que não tô preparada psicologicamente para essa fase de namoro, não.
Ninguém tá, Raquel. Quem tem que estar preparado são eles, a gente tem que aceitar só. A gente prepara eles para essa fase, a gente aceita.
Então vê o que é que você acha aqui do mundo futebol. Sou um pouco conservador quando o assunto é namoro na adolescência. Qual a opinião sobre namoro só depois dos 18 anos? Só na maioridade.
Mundo futebol. Eu não sei, ó, talvez agora eu faça você sofrer um pouquinho, mas é assim, coelhinho da Páscoa, Papai Noel, não existe. E namoro depois dos 18, também não. É tão fantasioso quanto acreditar em coelhinho da Páscoa e Papai Noel. E olha, mundo futebol, vou te dizer mais, muito cuidado. Porque não permitir o desenvolvimento da sexualidade ao longo da adolescência, porque você, de acordo com o Estatuto da Criança e da Adolescência, você está dizendo que seu filho ou sua filha só vai poder viver a sexualidade depois da adolescência. Mas a adolescência serve também para o desenvolvimento da sexualidade. Eu não estou falando explicitamente o sexo, penetração. Eu estou dizendo sexualidade, as descobertas do corpo, das relações, das trocas que isso envolve, ok? Muito bem. não permitir o desenvolvimento da sexualidade é também perigoso para o saudável desenvolvimento da sexualidade de uma pessoa, né? Que vai precisar dessa fase de descobertas, de trocas, para ser saudável, tá? Então, muito cuidado. E, por fim, a sexualidade envolve uma relação de prazer com a vida entre, se não a maior, uma das maiores que temos. Se tem alguma coisa que o ser humano sente prazer, é no sexo. Assim como algumas drogas, assim como entre outras questões, mas o sexo está no topo da lista. Isso quer dizer que ele é um furacão na vida da gente. Quando a gente é adolescente, a sexualidade toma a gente, ela empurra a gente. Olha, pai e mãe que se põe na frente dizendo não, de mim não passa, é atropelado. E eu não acho muito bom, porque talvez seja a hora de você estar do lado, você acompanhar, você orientar e não se opor. Porque quem se opõe é porrada, e sexualidade é o tipo da coisa boa de atropelar pai e mãe. E quando você menos perceber, você perdeu a chance de orientar, perdeu a chance de estar perto, perdeu a chance de ter trocas, perdeu a chance de acolher, e a sexualidade, ó, bombando lá na frente. Então, acho que eu expliquei de várias formas que não é o caminho.
Fontes, né, Thiago? Fontes terríveis, né? Como a gente falou, a internet está aí para coisas muito boas, maravilhosas, cheias de informação, mas também cheias de desinformação, do fictício do sexo, que são esses canais aí que trazem o pornô, que é, se não, né, a ficção científica das relações, porque de verdadeiro ali tem pouca coisa, e se aquilo vai ser um parâmetro para o seu filho, puxa, ou para sua filha, que difícil que vai ser, né, porque aquilo não é real. E se você não puder tá ali para, meu, pelo menos soltar esse comentário, tipo, legal, mas você já assistiu Star Wars? Era tudo isopor e não tinha estrela nenhuma, né, gente? Você sabe que isso é um filme, tipo... Aí vai ficar complicado, né? Aprender.
Às explicar para um filho.
Duvidosas.
Olha, isso é muito interessante, né? Aquele que pode explicar para um filho curioso, pode ser menina ou menino. É mais comum os meninos primeiro se interessarem curiosamente sobre isso, mas as meninas também. Que há uma diferença muito grande entre aquele sexo que ele vê num site, num canal específico, e o sexo que ele vai ver na vida dele, né? O ótimo exemplo que você deu do Star Wars, né? Eu gosto de brincar o seguinte, falar assim, olha, nos Avengers tem um que voa, tem outro que solta raio, tem outro que assim... Então lá funciona, mas na vida real não é bem assim, né? A gente acabou de ter o ator do Pantera Negra, como era o nome dele?
Chadwick Boseman.
Putz, a tragédia, 40 anos de idade. Então assim, na vida real é bem diferente as coisas. Então é legal que os pais tenham esse diálogo, porque cada vez mais cedo as crianças estão sendo estimuladas por conta da oferta, né? O povo morre de rir nas minhas palestras quando eu falo sobre sexualidade, porque eu digo que eu, na minha pré-adolescência, por volta desses 10, 11 anos de idade, fazia uma coleção com os meus amigos muito legal, Paulinha. Sabe qual era? A gente brincava de entrar meio que escondido, ou quando ia com a mãe, na zona de lingeries das grandes magazines, sabe? Tipo C&A, Mapping da época, né? E tudo mais. E a gente arrancava as etiquetinhas das lingeries, porque se fosse um sutiã, a etiquetinha vinha com uma mulher de sutiã. Se fosse calcinha, vinha com uma mulher. Então a gente fazia coleção entre os... Olha onde a gente ia. Você imagina hoje, com o YouTube, com as sites e afins, isso não faria o menor sentido. Então... Nós vivemos uma sexualidade, um desenvolvimento muito mais letárgico, muito mais ao seu tempo. O corpo dava o recado. A gente era muito mais ingênuo por mais tempo. Hoje, uma criança de 8 anos de idade, às vezes está vendo junto com o irmão de 12, 13, um site pornográfico que tem o que você quiser ali oferecendo. Então, os pais precisam estar mais atentos e cuidar mais.
Bom, gente, eu gostaria de dizer que ao final desse podcast, sim, tem um pequenino pré-adolescente caminhando aqui em casa, ainda não houve esse boom hormonal, ainda vem muita coisa pela frente. Estou feliz de estar acompanhada com a Nath dos Anjos, Mundo Futebol, Raquel Waddington, pessoas que participaram hoje ativamente da gravação do nosso Manual do Filho. Deixa eu ver se teve mais gente.
Bom, tô você vendo sabe, aqui a Nath. Né? O Mundo Futebol gostou da resposta, né? Mundo Futebol, desculpa falar do Papai Noel e do
Coelhinho da Páscoa, né? Mas a Nath dos Anjos.
Cristiane.
Até conclui aqui dizendo: acho que proibir não adianta. É, aparentemente, proibir era numa fase para trás. Agora, é melhor tentar administrar, porque já está um pouco grande, digamos assim, para você conseguir conter, principalmente quando a gente está falando de sexualidade. Bom, eu acho que a gente ainda vai falar muito sobre alguns desses subtemas, mas eu achei legal hoje para que muitos pais que têm dúvida dessa idade aí, 11, né, 12, que ainda tem dúvida, será que é um adolescente já? Será que está encaminhando para isso? O que esperar, né? Que tipo de comportamento, que tipo de mudança? Espero ter ajudado vocês, eu tenho certeza que me ajudou. Descobri que eu tenho um pouco mais de tempo com este pequeno bebê. Mas daqui a pouco, enfim. Ai, teremos problemas no paraíso, né,
Thiago? E Paulinha, essa semana aconteceu, Paulinha, pela primeira vez, eu recebi no meu WhatsApp o podcast que foi encaminhado para grupos de WhatsApp.
Olha,
lembra que a gente falou que era o nosso sonho? Então, vocês, a gente sempre reforça, você que nos ouviu agora, tanto ao vivo quanto através do podcast aí, mande nos grupos de WhatsApp de pais, de mães, troquem, né? Eu até brinco, se gostou, porque é importante a informação, se não gostou, para criticar mesmo, mas manda, entendeu? Falando, olha que absurdo que esses dois estão falando, porque eu acho que esse tipo de informação precisa chegar a mais pessoas, e a gente fica muito grato quando a gente consegue ver que as pessoas dão para nós retorno dizendo, pô, foi legal, foi gostoso, que bom que eu te ouvi, me ajudou, sentir que a gente atinge essas pessoas é muito gratificante.
Olha, queria também agradecer todas as participações na nossa live. Se você nunca participou, não se esqueça, segunda-feira, 19 horas, em youtube.com/asdicasdevida. Toda semana tem um tema e você pode sugerir o seu tema. Se você está com adolescente aí, com pré-adolescente, com questões, se você quer mandar uma pergunta a respeito, por exemplo, da primeira infância, a gente vai buscar mais gente para falar. O Thiago fala, traz, né, outros psicólogos. Mais gente para enriquecer o conteúdo e trazer a resposta para vocês. Eu sei que esse assunto da sexualidade é um que sempre traz muitas e muitas dúvidas. Quem sabe não é hora de trazer de volta a Paula Napolitano para fazer um update, né, desse segmento, a sexualidade na adolescência. Thiago, é sempre um prazer conversar com você. Eu saio da nossa terapia aqui mais tranquila e pronta para o enfrentamento diário aqui na minha casa.
Que bom,
viu, Thiago?
Que bom. Obrigada. Fico feliz, foi uma delícia, como sempre.
E não se esqueçam de compartilhar o Manual do Filho aí nos grupos de Zap. A gente se vê na semana que vem. Até lá, Thiago.
Mais. Tchau, tchau.